E a nossa conversa agora, falando de eleições, é falar de uma obra que está sendo lançada agora, escrita aí a seis mãos, né? Escrita por Diego Franco Pereira, que é professor universitário, né, de Direito, graduado pela Universidade Estadual de Maringá, também por Tatiana Colli, que é servidora da Prefeitura Municipal de Maringá e secretária, né, da Secretaria de Educação, e ela também é servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E quem está aqui comigo no estúdio, que é um dos autores dessa obra, é Tiago Valenciano, graduado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Sociologia pela Federal do Paraná. Também trabalha no Legislativo e tem obras publicadas em relação à política, em relação ao poder, inclusive a relação ao poder, à política local. O título da obra é Direito Eleitoral, Teoria e Prática. Tiago, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Gilson. Mais uma vez, feliz aqui em falar para a CBN Maringá.
Bom, nós sabemos que essa obra já foi lançada, você teve o lançamento dessa obra, mas essa obra tem aí algumas novidades interessantes. Ela é, ao mesmo tempo, aí você me corrige, eu quero que você fale um pouco sobre isso, é uma legislação, ela fala sobre a legislação eleitoral, mas ela traz algo a mais do que isso, que é inclusive a parte sua, a sua responsabilidade no livro. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Assim, a nossa ideia foi fazer o livro a seis mãos aí, principalmente para tratar de diversas áreas em relação à política. Eu estou mais na sociologia política, às vezes trafegando aí pela ciência política. A Tatiana está lá recebendo as questões eleitorais no Tribunal Regional Eleitoral e o Diego é advogado eleitoral, já atuei desde 2008 na área. Então a nossa ideia foi fazer o quê? Foi fazer um livro que não ficasse somente aquela legislação eleitoral comentada, mas que ele pudesse trafegar em várias áreas do conhecimento. Então eu estou aqui falando de político, o Diego falando de propaganda eleitoral, falando de como o advogado atua e a Tatiana falando qual que é o trabalho da justiça eleitoral nas eleições. Então a nossa ideia de falar de teoria e prática é que eu ficasse um pouco falando da teoria, o Diego falando da prática junto com a Tatiana e que a gente pudesse fazer um livro que conversasse com as pessoas. Não ficasse um livro somente ali, o cru e técnico da questão jurídica. Por mais que a gente aborde a parte jurídica, eles abordam mais do que eu, é claro, a parte jurídica diretamente, a gente tentou fazer um livro que fosse intersaberes, que ele conversasse com todo mundo. Então essa que foi a nossa ideia.
E pelo que eu estou vendo aqui no livro, na parte que te cabe, tem uma série de análises com definições sobre política, né? Você até faz algumas referências com autores que são consagrados em relação a isso, alguns clássicos como Weber, Bourdieu. Você fala um pouco sobre essa discussão, né, o Poulantzas, a discussão do que é a política. Quem quiser saber o que é política, conhecer a política mais de perto, sair desse senso comum, é por aí que você tenta trabalhar na obra.
Sim, é um livro que ficou assim, eleitoralmente falando para 2018, bem claro, né, as legislações eleitorais elas mudam todos os anos, já a gente vai falar disso, mas é um livro assim, que faz com que a pessoa também conheça a política. Muitas pessoas participaram do lançamento e perguntaram: ah, Tiago, esse livro não é um livro acadêmico, não. Eu falei, não, é um livro que faz as pessoas entenderem também como que funciona o processo eleitoral. Até mesmo pensando para o lado do candidato, o candidato tem muitas dúvidas. O que ele pode explorar em relação à política, como que a democracia está montada hoje no Brasil, qual que é o papel do candidato às eleições, o que é o quociente eleitoral, que é uma dúvida que sempre surge para quem vai disputar as eleições legislativas. Enfim, a nossa ideia era abarcar esses vários conhecimentos e fazer com que fosse um livro que não ficasse nem tanto acadêmico, nem tanto senso comum, nem tanto popular, nem tanto erudito. Fosse um livro que trafegasse aí nessas áreas do conhecimento.
Ou seja, desse para as pessoas, ao mesmo tempo, a informação mais objetiva da legislação, mas também um conhecimento um pouco melhor sobre a política no país. E tem alguma parte que aborda a questão da política no Brasil, quer dizer, um pouco do histórico dessa política brasileira, das instituições brasileiras, faz uma análise da política no país?
Sim, tem um capítulo que eu escrevi particularmente que fala sobre a história das eleições no Brasil de 88 para cá. Porque é justamente assim, esse histórico que nós viemos nas eleições de 89 até agora, as eleições de 2018, que consolidaram essa melhor fase aí democrática de eleições perenes no Brasil. Então, essa ideia de explicar um pouco como que a gente chegou até aqui serve também para o eleitor saber como que a gente vai caminhar daqui para frente. Quer dizer, a gente olha o passado para tentar, de alguma forma, ponderar o futuro. Então, a ideia desse capítulo, basicamente, é mostrar para o eleitor isso. Olha, caminhamos até aqui, tivemos eleições, as coisas aconteceram no Brasil, e daqui para frente, o que você, eleitor, vai fazer?
E, Tiago, você usou uma frase agora há pouco, a melhor fase. Nós estamos na melhor fase.
ainda que a gente tenha vários problemas em relação à democracia no Brasil, a gente está talvez uma das melhores fases aí. É, nós estamos com eleições constantes aí desde 89. Então, é uma fase muito produtiva em que mais brasileiros estão participando, mais brasileiros estão indo às urnas, mais brasileiros estão discutindo a política e mais brasileiros estão trazendo a política para o seu dia a dia. Então, a gente está numa fase muito boa. As pessoas podem falar, mas que absurdo a política do país. Só se fala de corrupção, só se fala de problema, mas o ambiente político também traz isso. Traz com que as pessoas possam discutir. Então, talvez a gente esteja nessa melhor fase, aí, sim, da história democrática do Brasil.
Aquela história de que a democracia é melhor ficar sabendo das coisas que a gente não gosta do que ficar vivendo elas sem saber que elas estão acontecendo.
É mais ou menos isso daí.
Agora, nessa discussão que a gente faz sobre a política hoje, eu queria aproveitar um pouco mais você nesse sentido. Você acabou tocando um pouco nesse assunto. Nós estamos falando hoje, né, debatendo sobre corrupção, todo mundo fala em inovação, renovação, se discute muito que essa campanha eleitoral tem que levar o Brasil, tem que levar o país para uma mudança, tem, né, que levar os estados para a mudança. Mas até que ponto isso ocorre? Né? Na sua análise, nós temos uma política brasileira que ainda tem suas tradições, ainda tem sua forma de ser feita, que não vai romper tão facilmente com o que a gente gostaria de romper, ou não é interessante romper.
Olha, são duas saídas aí, Gilson. A primeira é a seguinte, que a legislação eleitoral, ela acaba atrapalhando muito o ambiente político hoje no Brasil. Por quê? Porque a legislação eleitoral foi feita por quem está na política. E quem está na política quer se manter no poder. As pessoas não têm essa intenção de saírem do poder. Então, ela é uma legislação eleitoral muito perversa, né? A maioria dos partidos, dos grandes partidos políticos do Brasil, fizeram com que o fundo eleitoral, aquele fundão que foi tão debatido, tão criticado, que a meu ver também não colabora em nada para a gente melhorar a política no Brasil, os maiores partidos estão dando o fundo eleitoral para os candidatos que já são deputados. Então, quer dizer, como é que você vai renovar a coisa sendo que o sistema se mantém? Sem falar no fato de que quem está disputando as eleições, hoje, pela primeira vez, sai em grandiosíssima desvantagem daquele que já está no poder por conta das diversas situações que o poder lhes proporciona. E a outra questão é que eu estou lendo um livro, eu vou até citar aqui, chama Dinheiro, Eleições e Poder, o Bruno Caraz é um autor... mineiro, se não me engano, um livro muito bom, que ele deu várias entrevistas aí, ele fala justamente desses três aspectos, né? Como é que o dinheiro vai fazer com que as eleições e o poder sejam perpetuados. Ele aposta mais ou menos naquilo que a maioria dos analistas políticos tem apostado na atualidade, de que por mais que a gente queira renovação, o sistema eleitoral não vai permitir a renovação. E a única saída que a gente possa enxergar em relação à renovação da política é o voto. É a única saída do momento.
Você é o cara que acredita na reforma política?
Olha, mais do que reforma política, a gente precisa primeiro caminhar com uma reforma eleitoral mais consistente, né? Eu sempre defendi isso. A gente já melhorou muito em relação à reforma eleitoral com a questão da cláusula de barreira, a cláusula de exclusão, que vai começar a entrar em vigor nessas eleições agora. Então, quer dizer, a tendência da gente diminuir a quantidade de partidos políticos no Brasil que vão funcionar de forma operacional, clara, que vai ter dinheiro, fundo partidário, tempo de televisão, deputados no parlamento, a gente vai dar uma boa melhorada daqui 15, 20 anos por aí. Certo. Então é uma coisa para longo prazo, mas tem que começar, se não começar as coisas não acontecem. Então primeiro a gente precisa ter essa reforma eleitoral, somente com a mudança das regras do jogo das eleições, que é o que a gente não analisa muito nesse livro, a gente fala das regras do jogo das eleições existentes, não das que a gente queria que existissem, A gente vai poder pensar daí sim uma reforma política um pouco melhor.
Essa obra que você produziu, né, como nós falamos, a Seis Mãos, ela é uma obra que, pelo que você colocou, ao mesmo tempo que se faz uma análise da política, se faz uma introdução do que é a política, fala também da legislação. Né? Quem aborda a obra pode perceber que nós estamos num país em que, de repente, como você mesmo disse, as leis acabam sendo um obstáculo para as boas intenções. A política no Brasil deve ser vista pelos brasileiros como uma saída? Ou a gente ainda tem aquela ideia de que ela é um problema? Como é que você avalia um pouco isso?
As pessoas enxergam como um problema, né? Que o problema da política é o problema do país, né? Mas, na verdade, ela é uma saída, sim. Dá para fazer política com o sistema eleitoral que a gente tem, com o sistema político que a gente tem, de maneira honesta. Claro que é possível fazer isso, dá para poder atuar, dá para enxergar uma mudança. Mas é claro que a gente está falando aqui de utopias, de tentar melhorar aquilo que já existe, mas com um Congresso que está aí que não quer essa mudança, que não, uma classe política que não almeja essa mudança, que está agora, é claro, colocando em xeque seus privilégios. Então, assim, é um problema ao mesmo tempo, mas a gente também tem que tentar enxergar uma saída, uma solução possível.
Tem um estudo do The Economist, que fala que os brasileiros estão em último lugar na América Latina em cidadania, participam muito pouco das instituições públicas. Né? Você concorda com essa ideia? Quer dizer, nós temos aí uma democracia que é falha por causa também do próprio cidadão?
Ah, sim, não só do próprio cidadão, como própria cultura política que foi desenvolvida ao longo dos anos. Quer dizer, é a cultura de uma geração que veio aí da ditadura militar, é uma geração que agora a gente está tendo essa nova geração de pessoas que já são os filhos dos filhos da ditadura. Então, quer dizer, a gente já está passando por um momento em que as pessoas estão trazendo a política para o seu dia a dia. E a gente precisa defender, ó, a bandeira que eu defendo há anos já, que as pessoas precisam participar mais, sim. E a participação se dá a partir do momento que a gente entende como a política é colocada. Então, perceba que o meu foco sempre é esse, de explicar para as pessoas o que é a política. Faz anos já que eu tenho feito isso, uns 4 anos pelo menos com tranquilidade. Por quê? Porque as pessoas entendendo o que é a política, a gente consegue mostrar saídas, possibilidades de mudança e até mesmo conseguir conviver com esse sistema ou utilizar o sistema a favor da melhoria da política. Então, a gente participa muito pouco, concordo com esse estudo, e o que me deixou mais perplexo esses dias é que o jovem está se engajando muito online, né? Vi algumas pesquisas recentemente mostrando que a maioria dos jovens do Brasil se engajam de forma online, mas no presencial ninguém quer participar. Então, é um outro desafio que a gente tem que trazer também para o cenário político do país.
Pergunta rápida. Eu conversei, inclusive, esta semana com o Lúcio Rosas, que é um publicitário, falando sobre a internet e as eleições. Você acha que a internet será decisiva nas eleições ou não?
Ajuda muito, mas talvez não resolva, né? Eu sou meio cético em relação à internet. Vai ajudar muito aí para o ambiente eleitoral, vai colaborar muito para a discussão política, mas a cada ano que passa a internet vai tomando fôlego. Mas os meios tradicionais ainda vão ser importantíssimos aí. Na verdade, para ganhar uma eleição é uma soma de conjuntos, né? Não dá para atribuir somente a um fator.
Thiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
A gente que agradece, Gilson.
Eu conversei com o Thiago Valenciano, que é graduado e mestre em Ciências Sociais. O Thiago também é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, autor do livro, não sozinho, né? O livro que ele escreve junto com o Diego Franco Pereira, a Tatiana Vasilevski.
Esse é o sobrenome que atrapalha todos os radialistas.
Exatamente. E Thiago Valenciano, esse trabalho é o Direito Eleitoral, Teoria e Prática, em que desenvolve uma série de análises sobre política e também a legislação eleitoral.